A poluição do plástico na natureza já é uma pauta recorrente em temas de conservação ambiental, mas a presença de microplástico no organismo humano ainda é um assunto a ser explorado por pesquisadores. Recentemente, um estudo holandês publicado na plataforma Science Direct, voltada para a divulgação de conteúdos científicos, revelou a presença de microplástico no sangue humano pela primeira vez. Dos 22 adultos saudáveis que participaram da pesquisa, o microplástico foi detectado no sangue de 17 deles, ou seja, 80% dos participantes tinham o sangue contaminado por pequenas partículas de diferentes tipos de plásticos, usados na fabricação de garrafas PET, embalagens plásticas e sacola de mercado descartáveis. Segundo o hematologista José Roberto Ortega Jr., da Faculdade de Medicina da USP em Bauru, o microplástico possui diferentes portas de entradas no organismo, como alimentação, respiração e até mesmo a pele.
O microplástico chega até o organismo humano a partir da sua presença no meio ambiente, seja através dos alimentos processados, que são embalados em embalagens plásticas, ou através de animais que comeram resíduos plásticos e têm essas micropartículas de plástico, né, no seu organismo. E quando a gente acaba ingerindo também essas micropartículas. As formas de entrada, então, seriam o trato digestivo, as mucosas, por onde a gente absorve os nutrientes, e também a via respiratória, onde poderíamos inalar pequenas quantidades desses microplásticos que estão dispersos na atmosfera. Agora, se eles penetram passivamente ou por uma difusão, porque eles são muito pequenos e atravessam as membranas, ou se eles são capturados pelo nosso sistema de defesa e levados para dentro do organismo na forma de tentar destruí-los, isso a gente não tem claro ainda. Uma outra possibilidade também é através da pele machucada, onde você teria exposição à entrada desses microplásticos. Alguns desses resíduos plásticos, por exemplo, são usados em tratamentos odontológicos, então talvez isso aí seria uma outra porta de entrada.
Ortega comenta sobre as consequências da presença de microplástico no sangue, que ainda é assunto recente entre os pesquisadores.
O impacto da presença do microplástico no sangue humano ainda não é estabelecido. A gente acabou de descobrir, que ele é presente no nosso sangue e, eventualmente, ele pode se depositar no nosso organismo. Estudos em ratos, em cobaias, mostram que, uma vez que você administra esse microplástico, ele pode se depositar em tecidos, em animais, mas em seres humanos isso ainda não foi comprovado. O impacto da presença do microplástico no sangue ainda é uma pergunta a ser respondida pela ciência.
No início do ano, pesquisadores da USP concluíram um outro estudo que também comprovou a presença de microplástico no organismo humano, desta vez no tecido pulmonar, advindos da respiração de ar poluído. O pesquisador Luiz Fernando Amato, autor da pesquisa, explica melhor sobre o trabalho.
O nosso estudo foi conduzido com 20 moradores da cidade de São Paulo que vieram a óbito e que, após o consentimento dos familiares, nós coletamos fragmentos do tecido pulmonar e analisamos a presença de pequenas partículas de plástico denominadas microplásticos. Nós também aplicamos um questionário com os familiares para obtermos informações sobre possíveis influências no estilo de vida dos casos, mas nós não encontramos nenhuma correlação entre a presença das partículas e o estilo de vida. Nós encontramos essas partículas e fibras em 13 dos 20 casos analisados, e essas partículas tinham tamanho variando entre 1,6 a 5,5 micrômetros. A maior dificuldade do estudo foi os procedimentos que nós tivemos que adotar para evitar contaminar as amostras, já que os microplásticos estão presentes em todos os ambientes, no ar, na água. Os tipos de plásticos mais encontrados foram o polietileno e o polipropileno. Coincidentemente, esses dois tipos de plásticos são os mais produzidos e os mais consumidos mundialmente.
Luiz conta que o microplástico ainda é mais presente no ar em ambientes fechados e explica sobre as consequências da presença do nylon nas vias respiratórias.
Nossas principais conclusões nesse estudo apontam que os microplásticos estão presentes no ar na cidade de São Paulo, por exemplo, em concentrações até 3 vezes maiores em ambientes internos comparados a ambientes externos. Além disso, como dissemos, estamos inalando essas partículas e fibras e não sabemos ao certo quais são as reais extensões à saúde humana. Os estudos sobre os efeitos dos microplásticos na saúde humana são bastante recentes. Sabemos por estudos com modelos de cultura celular que o tecido pulmonar, em contato com microplásticos como nylon, afetam o desenvolvimento de células-tronco pulmonares e isso sugere que os pulmões em desenvolvimento ou a cicatrização das vias aéreas podem ser afetadas. Existem também alguns estudos ocupacionais que mostram que cerca de 30% das pessoas que trabalham na indústria de flocagem de nylon têm problemas respiratórios e alguns tipos de doenças pulmonares.
Uma das formas de diminuir a quantidade de plástico no organismo e no meio ambiente é repensar o uso do material, conta Luiz.
O plástico, ele faz parte das nossas vidas e será impossível abandonarmos completamente o seu uso. A principal ação é repensar na frequência e na quantidade que consumimos. Será que os plásticos de uso único, como copos plásticos, canudos, sacolinhas plásticas de supermercado, entre vários outros, são realmente essenciais se pensarmos que já existem impactos negativos comprovados em animais marinhos e até mesmo na microbiota do solo? Eu acho que recusar, quando possível, é a palavra-chave no momento em relação ao uso do plástico.
Nós ouvimos o hematologista José Roberto Ortega Júnior, da Faculdade de Medicina da USP, em Bauru, e o pesquisador Luiz Fernando Amato. Eles falaram sobre a presença do microplástico no organismo humano. Vinícius Botelho, Rádio USP.